A gente, bom, eu fiz eu e um outro integrante do blog, que é um super fã do seu trabalho, fizemos algumas perguntas. Então a gente tem fizemos um total de 7 perguntas. Aí, se você tiver ok, você pode continuar assim, eu posso ir perguntando? Então tá bom. Ó, vou ler aqui a primeira pergunta, como não fui eu que escrevi, eu vou ler para ficar bem, né? Para eu saber exatamente o que ele falou. Bom, no seu mais recente livro, Trópicos Utópicos, ficou clara a sua preocupação com questões que extrapolam a ciência econômica, passando a tratar de temas como filosofia, sociologia e, mais marcadamente, da sustentabilidade ambiental. Como você vê o papel de um economista moderno para tratar desses temas em conjunto?
A economia parte de um todo. Um dos problemas do mundo em que a gente vive é que os economistas se fecharam muito no, no, na engenharia econômica e perderam a dimensão dos grandes temas que afetam a vida contemporânea. Eu estou resgatando, no fundo, uma tradição de economia política do século XVIII e do século XIX. Num período da história do pensamento em que a economia sequer existia ainda como uma disciplina separada.
É
Ela era
verdade.
parte de um projeto filosófico mais abrangente. Os grandes economistas que construíram o pensamento econômico, como Adam Smith, como George Stuart Mill, como Malthus, como Marx, como Alfred Marshall, eram todos eles filósofos. E a economia era parte de um projeto intelectual muito mais abrangente, muito mais ousado do que a economia se tornou, especialmente na segunda metade do século XX. Portanto, o que eu estou fazendo na verdade, voltar para uma abordagem em que a economia não está dissociada da ética, da filosofia política e até mesmo da biologia, porque nós não podemos esquecer que a economia é um subsistema da natureza e ela afeta o metabolismo do mundo natural. O movimento, no fundo, é esse. Há vários outros economistas importantes contemporâneos que fazem um movimento parecido. Entre eles, eu posso destacar, sem dúvida nenhuma, a figura do Amartya Sen, que é um filósofo economista. Tá bom?
Não, ótimo. Eu acho uma pergunta aqui, assim, um comentário a isso. É, o que você acha, assim, porque, por exemplo, isso é uma coisa, na verdade, uma pergunta mais pessoal. É, eu sou formada, né? Eu sou formada em relações internacionais, eu não sou economista de formação. E eu recebo muita bronca aqui dos meus chefes e, enfim, pessoas que eu trabalho, quando eu digo que eu não sou economista. Todo mundo, não, você é economista, você trabalha com economia. E aí eu fico meio confusa, mas eu sou economista, não sou economista. Você que tem um background, assim, um pouco parecido, claro que nem se compara, mas assim. O que você acha de hoje em dia pessoas com formações mais diversas, assim? Você valoriza? Você acha que a gente devia, na verdade, voltar mais para a economia?
Não, eu acho que o mundo, como eu disse, o mundo é complexo e as áreas são todas interdependentes. Essas classificações que a gente usa, sociologia, antropologia, economia, psicologia, são muito artificiais, porque a realidade não é compartimentada dessa maneira. Não dá para ser um bom economista e para entender o comportamento humano se não tiver o mínimo de formação em psicologia, por exemplo. O Daniel Kahneman, que é um grande economista, na verdade, ganhou o Prêmio Nobel de Economia sendo, por formação, um psicólogo. Então, acho que a gente não pode se prender tanto às classificações e rotulagens de especialização acadêmica. O importante é ter um problema bem definido e abordá-lo da maneira mais frutífera para descobrir o que tem de relevante nessa questão. Eu acho que uma boa formação em filosofia, por exemplo, ajuda muito a pensar qualquer problema. Porque a filosofia te dá lógica, te dá ética, te dá filosofia da ciência, quer saber o que é a boa ciência, o que não é a boa ciência. Então, eu acho que a gente tem que romper essas barreiras. Eu acho que a excessiva compartimentalização e a excessiva especialização causou um dano muito grande à economia. A questão do meio ambiente talvez seja o exemplo mais gritante disso. Durante muito tempo, os economistas abstraíram por completo a realidade do impacto que a ação humana gera sobre a natureza, sobre o meio ambiente. E a ética também foi completamente desconsiderada pelos economistas. como se o agente econômico fosse um ser mecânico, um autômato da utilidade e do auto-interesse, né?
Uhum.
Para usar a definição clássica do Jevons e do Walras, que são dois pais da economia neoclássica, de que a economia é uma mecânica da utilidade e do auto-interesse. Essa abordagem é muito reducionista e ela não faz justiça aos problemas que nós enfrentamos no século XXI.
Entendi, né? É muito interessante essa sua abordagem, ainda mais no cenário brasileiro, que as pessoas também se focam muito. É claro que é importante o debate contemporâneo e etc., mas esse resgate, né, de uma economia parte da filosofia. Eu estudei muito isso na faculdade mesmo e, enfim, eu sempre gostei muito de religião, da parte mais, né, eu estudei Santo Agostinho, nossa, aprendi muito com isso, de economia.
Os grandes economistas que criaram o pensamento econômico eram todos eles filósofos com uma profunda formação em filosofia.
Uhum.
Adam Smith era professor de filosofia moral, o John Stuart Mill escreveu um livro importantíssimo sobre lógica,
uhum.
Foi talvez o maior economista, o maior filósofo político inglês do século XIX, mas fez uma tese de doutorado em filosofia grega.
Nossa.
Comparando Demócrito e Epicuro. Então, eu acho importante recuperar a generosidade de pensamento dessa tradição.
Uhum.
Porque o reducionismo que tomou conta da economia no século XX, especialmente na segunda metade do século XX, levou os economistas a perder contato com as questões que realmente importam.
Uhum. É. Claro. Ok, bom, partindo agora para a segunda pergunta. Qual seria a nova utopia brasileira? Seria ela um novo mundo tropical e um processo de retropicalização? Ainda somos a Santíssima Trindade da modernidade, a ciência, a tecnologia e o crescimento econômico?
A ideia de uma utopia brasileira é a ideia de que nós não podemos nos resignar à condição de uma simples cópia mal feita. Do chamado mundo rico ou desenvolvido.
Uhum.
O Brasil não é isso. Eu me pergunto, se tudo der certo no Brasil, o que somos nós?
Uhum.
Um estado do sul dos Estados Unidos ou um estado do sul da Europa? Não. Eu acho que nós temos valores que nos diferenciam. E a utopia brasileira é viver esses valores. O que nos diferencia, de fato, é o modo como as diferentes culturas se fundiram na vida brasileira de uma forma original.
Uhum.
A cultura ameríndia, a cultura africana e a cultura europeia, principalmente na variante lusitana, na variante portuguesa e ibérica.
Uhum.
E o Brasil não pode aceitar essa ideia de que ele é apenas uma cópia canhestra de alguma coisa que ele nunca alcança.
Acho que tem muito a perder tentando nessa busca, né? Uma busca um pouco cega, vamos dizer. Uma coisa que ele nunca foi e nunca vai ser, né?
Não são os nossos valores. Nós não damos a primazia que essas culturas do norte da América e do norte da Europa dão à competitividade, à produtividade a qualquer preço, à disciplina, a um ordenamento muito pautado por regras impessoais. O Brasil não é isso. O Brasil é um mundo onde predomina muito mais a afetividade, as relações pessoais, uma disposição diante da vida que não é tão aguerridamente competitiva, mas é muito mais afetiva e contemplativa.
Uhum.
E eu acho que temos que saber valorizar isso, sem perder de vista, é claro, a necessidade de melhorar as condições de vida material de muitos brasileiros que, infelizmente, vivem ainda com carências que são intoleráveis no século XXI.
Uhum.
Mas eu acho que nós não podemos imaginar que, se tudo der certo no Brasil, nós somos um rebento bem comportado do clã ocidental. Somos outra coisa e temos que ter coragem de viver o nosso sonho.
Acho que se você pensar que a gente tem a nossa... A gente pode pensar em todos esses valores como a nossa própria vantagem comparativa, né? E usá-los a nosso favor, ao invés de tentar esconder e ser alguma coisa diferente, né? Como cópia.
Mas eu acho que o Brasil precisa aprender a valorizar o que ele tem de original e de único e de belo.
Uhum.
Que está no plano das relações pessoais, da afetividade, de uma disposição lúdica e amável diante da vida.
Uhum.
O que eu chamo no livro Dom da Vida como celebração emotivada.
Bonito, muito bom. A terceira pergunta, então. Ainda sobre o livro. Deixa eu pegar essa daqui que eu tenho escrito em outro lugar. Um minutinho. Tenho diferentes fontes aqui na minha mesa.
Sem pressa.
Bom, ainda sobre o livro, que aliás estou gostando muito, é um livro muito, muito diferente. Eu que gosto muito de ler sobre economia, eu leio alguns muito pesados, que eu até me perco, né? Como não sou economista de formação, eu vou me perdendo, tenho que ler com o Google do lado, né? Leio muita coisa em inglês técnica. E aí eu comecei a ler o seu livro, ele é tão leve e informativo ao mesmo tempo, ele consegue ser profundo, mas uma leitura gostosa, assim.
Muito bom, obrigado.
Eu tava lendo em Irabela, estava uma delícia no fim de semana. Exato, tava uma delícia vendo o pôr do sol.
Utopia tropical.
Exato.
A parte sobre a utopia tropical está toda praticamente concentrada na quarta parte. Não sei se você já chegou lá, mas é lá que está realmente a abordagem do que o Brasil tem de original.
Uhum. Uhum. Eu tô na verdade no começo da quarta parte. O meu amigo que já tinha devorou o livro em 2 dias, segundo ele.
Agora você vai entrar, então, na utopia brasileira. Você está no limiar de entrar na parte sobre o Brasil, tá bom?
Exato. E na verade, é essa que foi daí que eu tirei essa próxima pergunta. No seu livro, você fala sobre a colonização, né? Compara a colonização dos Estados Unidos em comparação com a colonização da América Latina, né? Os ibéricos versus os anglo-saxões. E você relaciona isso muito à religião, né? A religião católica e à religião presbiteriana, né? A diferença dos valores e etc. Nesse sentido, qual que é a sua opinião com relação a uma tese mais determinista do Acemoglu, Johnson e... Eu esqueci o nome do último, a gente chamava eles de AJR na faculdade, como se fosse uma pessoa só. Que é uma tese determinista, segundo a qual a fonte do subdesenvolvimento da região, ela encontra-se justamente na falta das instituições, principalmente, né, eles falam muito sobre direitos de propriedade, segurança jurídica, que foi... Né, essas instituições foram estabelecidas em países onde o nível de mortalidade, né, era baixo, e elas não foram estabelecidas onde o nível de mortalidade era alto. Eu não sei, eu pessoalmente acho uma tese muito interessante, mas é muito determinista, né? Então, onde as pessoas morrem, ninguém queria morar, então eles não botaram nenhuma instituição. Então, o continente foi fadado ao fracasso. E onde as pessoas queriam morar, por exemplo, nos Estados Unidos, eles desenvolveram instituições para ser uma nova Inglaterra, né? Eu não sei, o que você acha dessas teses mais um pouco mais deterministas? Assim,
eu não aceito as definições de sucesso e fracasso que estão por trás desse raciocínio.
Uhum.
Eu não vejo o Brasil como fracasso de jeito nenhum. Eu não acho que os Estados Unidos é um sucesso a ser emulado e copiado por todo o planeta.
Uhum.
Veja só os americanos. Um americano com a renda mediana, que é 28 mil dólares por ano, ou seja, aquele americano que está exatamente na metade da distribuição de renda, metade é mais pobre que ele, metade é mais rica que ele. Esse americano com a renda mediana nos Estados Unidos, ele está entre os 5% mais ricos do planeta.
Uhum.
E aos olhos da cultura em que ele vive, dele mesmo, ele é um fracassado. Ele é um loser.
É verdade. Ele quer que tudo mude, ele vota no Trump.
Ele sente que lhe faltam mais coisas materiais do que para a maioria dos outros 95% das pessoas que ganham menos que ele no planeta.
Uhum.
Tem alguma coisa errada nessa cultura.
Uhum.
Não só do ponto de vista ético, porque reduz a vida humana ao imperativo do ganhar mais para consumir mais, mas também do ponto de vista ecológico e ambiental, porque esse padrão de vida não é generalizado em escala planetária.
E não é nem um pouco sustentável, né?
Não
impossível.
É nada sustentável. Os Estados Unidos consomem só em eletricidade para alimentar aparelhos de ar-condicionado mais eletricidade do que o continente africano para todas as finalidades.
Gente.
E isso é um sucesso? Uma sociedade em que uma pessoa que tem entre os 5% mais ricos do planeta se considera um fracassado, um loser? Eu me recuso a essa métrica. Temos problemas institucionais no Brasil? É lógico que temos. E vamos tentar resolver.
Uhum.
Mas imaginar que somos um fracasso porque não somos os Estados Unidos, eu me recuso terminantemente a aceitar. E digo mais, ainda bem que nós não somos os Estados Unidos.
É, fico tenho a mesma opinião. Eu acho essa tese interessantíssima, assim, do nível de mortalidade. É, eles até citam eles também citam a Austrália, né? A Austrália como um bom exemplo de país bem-sucedido, porque os prisioneiros eram um lugar onde eram mandados os prisioneiros da Inglaterra, e os prisioneiros exigiam os mesmos direitos, né, que os seus conterrâneos. Então foram desenvolvidas as instituições lá. Mas eu acho, eu não sei, eu pessoalmente acho uma tese um pouco maluca, porque são instituições...
Essa tese não é original deles, essa tese é original dos neo-institucionalistas.
É.
E o grande pioneiro desse caminho foi o Douglas North.
Sim.
Agora,
Gosto muito do Douglas North, mas é, né, eu acho a ideia dele um pouco mais coerente, né, do que... Eles tentaram quantificar, eu acho, né?
É. Uma contribuição empírica que é até bem-vinda. Mas essa ideia, essa métrica de sucesso e de fracasso, nós não podemos aceitar. Isso é economia normativa. Quem define o que é sucesso?
É verdade.
E com que valores?
Lógico.
Por essa métrica, os gregos eram um fracasso total, porque a renda per capita lá era ínfima.
É verdade.
E a Grécia deixou um legado filosófico, científico, estético para a humanidade que é incomparável. Nós não podemos reduzir a vida humana e a cultura humana a uma métrica estreita de renda.
Claro.
Isso é o padrão americano, é isso que os Estados Unidos vende para o mundo. Todos querem ser como nós, mas não conseguem.
É. Eu acho que essa... Eu vou até pular para uma pergunta aqui que o meu amigo tinha desenhou realmente nesse sentido. Depois eu volto para a minha próxima. Que você, em diversas oportunidades, como você assim, colocou agora e também no seu livro, você fala sobre a ineficiência que certos indicadores econômicos, como por exemplo o PIB, não são as melhores métricas para medir o desenvolvimento e a riqueza de um país, alegando que devemos ir além do sistema de preços. Quais indicadores você julga que seriam, assim, indicadores, ideias? O que seria mais ideal para medir sucesso, para medir desenvolvimento? Você teria alguma sugestão? Ou você acha que não deveria ser subjetivo ou tão quantitativo?
Eu não acredito que exista um indicador numérico que reflita a melhor vida para o ser humano. E não acho que as culturas permitam uma comparação direta, porque os ideais e as concepções de felicidade das diferentes culturas são diferentes. Cada cultura incorpora um ideal de felicidade. A felicidade do italiano não é a mesma da felicidade do dinamarquês e, por sua vez, não é a mesma do indiano, que, por sua vez, não é a mesma do mexicano ou do brasileiro. A ideia de que haja um número que você possa usar para ranquear a sociedade e dizer qual é mais bem-sucedida e qual é fracassada, eu considero um equívoco. Eu acho que existem indicadores importantes, mas tem que ser usados com critério. Tá? Por exemplo, mortalidade infantil, que você mencionou, eu acho um indicador fundamental.
Entendi.
Expectativa de vida ao nascer é um indicador importantíssimo. Agora, mesmo esses indicadores, como expectativa de vida ao nascer, são feitos com critério. Não adianta nada viver muitos anos com a péssima qualidade de vida dos últimos 20 anos de vida.
É verdade.
Aliás, é uma discussão ética interessante. O que é melhor, uma vida curta e intensa ou uma vida longa e cinza?
É verdade, vale mais você, né, viver 100 anos como um chinês que não tira férias.
Que não bebe,
e não pode usar a internet.
Não aproveita a vida.
Não pode fazer nada. É verdade.
Ou viver 30, 40 intensamente, sabendo que vai pagar um preço por isso. Então, agora, de fato, no mundo em que nós vivemos, o PIB per capita continua sendo o grande fetiche de comparação internacional. E ele é um desastre, porque não é que ele mede errado, assim, do ponto de vista de que as variações são incorretas, poderiam ser diferentes as dosagens. Ele erra no sinal, muitas vezes. Se você não mora perto do seu local de trabalho e tem o privilégio de caminhar até ele, isso não entra no PIB.
Verdade.
Se você tem que tomar uma condução, ficar 3 horas no calacrado num ônibus, o PIB aumenta.
É.
Você vai estar consumindo combustível, equipamento, mão de obra, vai provavelmente ficar neurótico, vai ter que fazer terapia, também o PIB vai aumentar por causa disso. E o sinal é errado. A hora que a gente tiver que andar com uma garrafinha de oxigênio no bolso para continuar respirando, o PIB vai aumentar de novo.
É verdade. Mas é curioso, assim, essa discussão. Você acha que... O que seria um bom, assim, indicador comparativo, então? Seria mais você pensar em indicadores que falam sobre a vida da pessoa? Então, indicar qualidade de vida, mortalidade infantil, esse tipo de coisa?
Tem muitas famílias de indicadores, Raquel. Tem muitas famílias. Eu acho que saber se as pessoas estão satisfeitas com a vida que têm é muito importante.
Uhum.
Saber como isso está variando ao longo do tempo é muito importante.
Uhum.
Eu escrevi um livro chamado Felicidade, que vai fundo nessa questão dos indicadores subjetivos de bem-estar.
Entendi.
Tá, os méritos, os limites, os prós, os contras. O que a gente não pode aceitar é um ranqueamento das nações com base num único critério numérico.
Entendi.
Isso não é um campeonato de futebol.
É verdade.
Porque os países estão em jogos diferentes. Cada cultura incorpora um sonho diferente de felicidade.
É verdade.
O ideal de felicidade do chinês não é o ideal de felicidade do brasileiro. Isso não dá para ter a menor dúvida sobre isso.
Eu tenho muita curiosidade qual que é o ideal de felicidade de um chinês.
Pois é, mas... eles estão dispostos a sacrifícios para ganhar mais.
É.
E os brasileiros claramente não estão.
Claramente, claramente. De fato.
Eu não estou condenando o chinês, mas a gente não pode imaginar que o bom é ser como ele.
É. É, eu acho
porque
que...
nós não somos assim.
É, não, é verdade. Cada um, né? Cada cultura tem o seu ideal de felicidade.
Eu acho importante avaliar dentro de uma cultura se as coisas estão indo melhor ou pior. Eu acho que isso dá para fazer. Então, as pessoas, a proporção de pessoas que se declaram satisfeitas com a vida que têm está aumentando ou diminuindo ao longo do tempo.
Uhum.
Isso é importante. Comparar indicadores de felicidade entre países já é muito mais complicado. Até porque o nível de aspiração é muito diferente. Um italiano tem uma aspiração de felicidade muito maior do que um norueguês, um dinamarquês, que é mais resignado com a vida.
Então, em teoria, são de países muito mais ricos, né? Um norueguês e um dinamarquês.
Pois é, tem paradoxos incríveis. Os dinamarqueses cometem muito mais suicídio do que os italianos. E, no entanto, tem mais gente que se declara feliz.
É. Eu acho que é o sol, viu? Eu tenho uma teoria de que é o sol. Você não vê muito sol por ano, deve ser muito triste.
E a pessoa se adapta a isso. O ser humano é muito adaptável, ele acaba se adaptando às circunstâncias ruins.
É verdade.
Mas a incidência do sol não entra na métrica da economia.
Devia entrar, nossa, porque é uma tristeza.
É uma espécie de bem-estar natural. É um estado do bem-estar gratuitamente fornecido pela natureza.
Uhum.
Você precisa menos roupa, não precisa aquecimento no inverno. A sua dieta pode ser muito menos calórica.
Uhum.
E a vida é muito mais simples. A sobrevivência é muito mais fácil. Você não precisa poupar para não morrer durante o inverno.
É verdade.
Tudo isso afeta. Inclusive as concepções de felicidade, do que é viver bem.
Uhum. Com certeza. Bom, agora sobre, assim, assuntos indo para um campo mais contemporâneo, né? Bom, vê se hoje um movimento muito, assim, um movimento crescente de insatisfação com as velhas lideranças políticas, né? Com as lideranças que estão aí. A participação nessa última eleição municipal foi uma coisa que realmente me chamou muita atenção. O nível de votos nulos e brancos e a participação entre jovens caindo e os jovens que tiram título de eleitor, né, aos 16 e não aos 18 anos, quando eles são obrigados. Enfim, em São Paulo mesmo, né, os votos brancos e nulos superaram os votos dados ao Dória, né, que ganhou a eleição. A população, então, ela realmente demanda o novo. Como assessor da campanha da Marina Silva nas últimas eleições, você acredita que, que ela ainda possa representar essa demanda pelo novo nas eleições de 2018, ou ela perdeu um pouco o timing?
Olha, vou responder por partes. O eleitorado brasileiro, por razões compreensíveis, está muito desencantado com a política.
Uhum.
É perfeitamente compreensível esse sentimento de desencanto com a qualidade dos nossos quadros políticos.
Uhum.
Agora, a pior resposta que se pode dar a essa situação é a omissão.
É verdade. É a mais triste.
É a pior resposta, porque isso só vai agravar o quadro.
É verdade.
A resposta correta a essa percepção de que as coisas vão muito mal na política brasileira é o engajamento. É a participação, é o interesse, é o debate,
uhum.
é evitar a polarização burra.
É
entender os assuntos, é estudar os assuntos, é cobrar dos políticos, é participar.
Uhum.
Então, eu temo muito que o desencanto descambe para a omissão.
É.
Descambe para uma ausência que só vai agravar um quadro que já é péssimo.
Sim.
Em relação à Marina, eu não posso responder por ela. Eu acredito que a Marina Silva é uma liderança rara em qualquer país do mundo.
Uhum.
Porque ela é inteiramente calcada num compromisso com a ética. Ela não representa nenhum setor da economia, de interesse, ela não tem uma estrutura partidária forte por trás dela, ela não representa sindicatos, ela não representa grupos de interesse, ela representa um compromisso com a ética.
Uhum.
Isso é muito raro em qualquer lugar do mundo e é muito importante a presença dela na vida pública brasileira.
Uhum.
O que eu acredito, por outro lado, é que a Marina Silva vai ter que escolher se ela é uma líder de movimento, ou seja, alguém que abraça uma causa e que milita
uhum.
publicamente por essa causa, na uhum. linha de um Luther King, na linha de um Gandhi,
uhum.
ou, ao contrário, se ela é uma candidata a chefe do Executivo brasileiro
uhum.
e, portanto, tem programa definido em relação a questões espinhosas, como ajuste fiscal, como reforma da Previdência e outras.
Uhum.
Eu acho que ela tem que assumir...
Ela ainda está no meio do caminho, né?
Ela insiste muito em assumir uma ou outra postura.
Uhum.
Não dá para ficar no meio do caminho. Ela vai ter que optar por uma liderança calcada em causa, em movimento, que é válido, é perfeito,
uhum.
uma liderança que se propõe a exercer o mandato de chefe do executivo num país em crise,
uhum.
que demanda uma outra postura.
Uhum. Eu, assim, de novo, né, minha opinião pessoal, eu gosto muito da Marina, votei nela de novo, mas... Eu tenho esse, assim, essa aflição um pouco, às vezes. Tudo que eu leio dela, eu gosto muito, eu acho que ela é muito inteligente, ela é muito clara, ela é muito ética. Mas, ao mesmo tempo, por exemplo, pra eu ler alguma coisa, eu tenho que caçar e entrar na página dela. E eu acho que ela, né, ela podia ocupar um espaço, eu concordo. Acho que ela ainda não se definiu muito isso, né, se ela realmente quer ser candidata nas próximas eleições. Ela tem que se definir, né?
Tem que se definir. Ela tem que ter uma equipe. Pessoas técnicas, sólidas, que dêem substância à proposta dela.
Uhum.
Em temas que muitas vezes são controversos e que vão desagradar pessoas.
Uhum.
Porque é inevitável, ao fazer um ajuste fiscal, ao fazer uma reforma tributária, ao fazer uma proposta de reforma da Previdência, que você vai desagradar algumas pessoas.
Uhum.
Mas um líder que se propõe a exercer um cargo de presidente da República tem que ter a ousadia, a coragem de fazer propostas que não agradem a todos.
É.
E que muitas vezes implicam em algum sacrifício no presente para ter grandes benefícios mais à frente.
Uhum. Com certeza. Bom, deixa eu ver aqui. Eu sou um pouco viciada em tomar nota. Tô gravando, tomando nota. Eu era ótima fazer isso na faculdade. Mais duas perguntas só. No evento que, né, que a gente se conheceu, no evento que foi organizado pela Exame e pela CNI, você se referiu ao PMDB como o parasita que tornou-se o hospedeiro. Eu achei interessantíssimo. Eu queria saber, assim, você acredita que um partido com esse histórico e essa imagem, né, ele vai ter credibilidade para fazer as reformas tão importantes, mais impopulares, como você estava mesmo falando, como a reforma da Previdência?
Não, eu discordo da designação impopular. Na verdade, elas são altamente populares, porque
É, de fato.
elas têm como objetivo liberar recursos para gastar no que realmente importa,
É,
que é a
verdade.
saúde pública e a educação dos mais pobres. Tá? Então, não são medidas impopulares. A equipe econômica do governo Temer é de uma qualidade como há muito tempo não se vê no Brasil. Não apenas no Ministério da Fazenda, mas nas principais estatais brasileiras. Petrobras, Eletrobras, BNDES, para não falar do Banco Central, que também agora tem um presidente que seria um sonho ter em qualquer país do mundo, que é o Ilan Goldfein. Um dos maiores paradoxos do governo Dilma é que, em nome de uma ideologia estatizante, esse governo arrebentou as principais estatais brasileiras, destruiu as principais estatais brasileiras. A Petrobras e a Eletrobras, para começo de conversa. E é incrível que um governo que não é de perfil estatizante agora venha salvar as estatais brasileiras, colocando elas de pé de novo, né? Depois de elas estarem em queda livre, completamente arruinadas. A PEC 241, o teto do gasto público, é fundamental para o país sair da recessão. E se não sair da recessão, o desemprego vai continuar piorando, a inadimplência vai continuar aumentando, o número ainda maior de empresas vai ter que pedir recuperação judicial, o Brasil volta para a UTI. Então é fundamental colocar as contas públicas numa trajetória de equilíbrio ao longo do tempo. E a PEC 241 ela tem esse mérito, ela realmente define um horizonte até generoso, até flexível, para que ao longo do tempo as contas públicas brasileiras não explodam, que é o caminho que nós estamos até agora. O lado fraco desse governo é exatamente o que você falou no início. Ele, na parte política dele, que é o PMDB, ele está muito vulnerável às investigações em curso na Operação Lava Jato. Agora, nunca vamos esquecer que quem votou na Dilma votou também no Temer. E que não existiria o Temer sem a Dilma. Quem enfrentou o Temer e deu ao Temer a chance de virar presidente foi o PT.
E você acha isso? Ontem mesmo no Roda Viva, alguém levantou essa pergunta mesmo para Mônica. Falou: ah, você citou aqui uma coluna que ela tinha escrito para o Estadão, que ela falou isso. Ela falou, né? Temer é costela. Temer vem de costela de Dilma. Dilma vem de costela do Lula. Realmente um vem do outro. E você acha que isso é um ponto fraco do governo hoje em dia?
Capitaneado pelo Temer, foi o PT que queria se perpetuar no poder a qualquer preço. E se a Dilma tivesse ficado doente?
É verdade, ele ia estar lá do mesmo jeito.
Então, eles nunca pensaram nessa possibilidade? Vai ser golpe?
É verdade. E se o avião caísse, né? Matasse todo mundo?
Não, tanta coisa pode acontecer.
É verdade.
Então, é incrível que agora eles podem, como se não tivessem nada a ver com isso, né? Esse governo é a continuação do governo Dilma, por outros meios. Agora, o que derrubou a Dilma foi o desastre da política econômica do primeiro mandato. Se o Brasil tivesse em pleno emprego, crescendo e com as pessoas animadas e conscientes em relação ao futuro, não tinha a menor perspectiva dessa tese do impeachment
Não.
prosperar.
Com certeza não. Só é a economia estúpido, né?
O anticorpo que expulsou o governo Dilma da política brasileira foi quase que um instinto de sobrevivência da sociedade brasileira.
É verdade. Eu acho que muito do que derrubou a Dilma foi a própria teimosia dela, né? Teimosia com as próprias políticas econômicas, né?
A gravidade e a acumulação de equívocos em economia praticado no primeiro mandato da Dilma, eu acho que não tinha ocorrido no Brasil, talvez desde o governo Sarney.
Nossa, é. Esse daí eu não era nem viva ainda. É por isso que eu gosto de estudar história econômica. Eu acho que muita gente esquece de estudar o que já aconteceu e aí faz de novo. É a única explicação que eu posso ter para pessoas que erram, fazem a mesma coisa errada.
O governo Dilma repete muito do governo Geisel, do regime militar.
Uhum.
Tem um paralelo muito, muito impressionante entre o que foi feito durante o mandato do general Geisel e o que foi feito durante o mandato da Dilma.
Interessante. O meu pai costuma comparar a Dilma, ele fala que a Dilma é a verdadeira brisolista. Diz que é brisolista disfarçada. Bom, como última pergunta aqui, se você pudesse resumir em apenas um conceito, qual que seria a grande lição que o Brasil recebeu com a crise econômica?
Parâmetros da macroeconomia que devem estar acima das preferências partidárias ou da polarização direita e esquerda.
Uhum.
O equilíbrio das contas públicas não é uma questão ideológica, é uma questão de saúde da economia.
Uhum.
A inflação baixa é um outro parâmetro, não pode transigir. Inflação baixa é imperativo, você tem que ter estabilidade monetária. Equilíbrio das contas externas é um outro parâmetro que não pode mais ser submetido a paixões e preferências de cunho ideológico, de direita versus esquerda.
Uhum.
Eu gosto muito de lembrar o exemplo do Nelson Mandela na África do Sul, um verdadeiro estadista. Quando ele assumiu, ele manteve, em relação a esses parâmetros da macroeconomia, as mesmas políticas que vinham sendo feitas e bem-sucedidas do regime anterior.
Uhum.
E foi de uma enorme sabedoria ao fazê-lo.
E ele tinha tudo para ir contra, né?
Não, você tem que inovar e tem que ser usado, mas não brincar com a
não, exato.
A economia não brinca.
Não, é
no primeiro mandato, fez isso como um estadista.
Uhum.
O primeiro mandato do Lula foi a melhor coisa da redemocratização no Brasil.
Uhum.
Porque mostrou que o Brasil é capaz de fazer uma alternância de poder sem comprometer a racionalidade básica
uhum.
da política econômica.
É verdade.
Infelizmente, a partir do segundo mandato e de maneira pronunciada com a Dilma, nós perdemos totalmente o rumo.
Uhum.
E agora estamos pagando um preço muito alto por essa equivocada e desastrada politização dos parâmetros básicos da macroeconomia.
Uhum. Então é o perigo da politização da macroeconomia, né?
É.
É bem interessante isso.
A esquerda tem que se dar conta de que o equilíbrio das contas públicas, a estabilidade monetária e o equilíbrio das contas externas são bens dos quais não se pode transigir. São pilares, não é bem? São pilares de uma economia saudável.
Uhum.
E se você perder esses pilares, você vai ter tudo a perder, inclusive as políticas sociais, as políticas de inclusão de renda.
Uhum. É verdade. Eu acho engraçado, porque quando eu li, quando eu tive aula parte da minha aula lá em Economic History, foi isso. E na época a gente estudou muito autores ali na década de 80, 90, escrevendo sobre o populismo econômico. E eu lia e eu ficava horrorizada. Gente, eles já estavam escrevendo isso em 1980 e as pessoas estão fazendo a mesma coisa hoje. Não é possível. Eu não acreditava, assim, como aquilo podia se encaixar, poderia ter sido escrito ontem, né? Sobre né, a hiperinflação que vai explodir, vai erodir todos os ganhos da política distributiva né, que foi feita. Então.
É uma lição amarga, espero que tenha sido aprendida dessa vez.
É verdade. Concordo. Bom, agora... Nossa, olha só, eu já estou alugando seu tempo há muito tempo. Acabaram as nossas perguntas. Bom, muito obrigada, foi ótimo.
Obrigado,
Raquel. Foi muito interessante. E, nossa, estou me sentindo, assim, super jornalista hoje. Foi muito interessante.
Trabalho, você vai ter trabalho para editar tudo isso, né?
É verdade, é verdade. Eu trabalhei... A minha mãe é historiadora e eu trabalhei um tempo com ela... fazendo transcrição de depoimento. É bem interessante.
Então você tem uma prática já.
Eu tenho uma prática. O duro vai ser, mas tudo bem, como o terraço é, o editorial é nosso, eu posso fazer uma entrevista ali de 10 páginas, versão estendida, versão curta.
Essa é a vantagem do mundo digital, né? O mundo digital libera.
Exatamente. Aqui tá a versão curta, a versão estendida em PDF, aqui.
Deixa eu te dizer uma coisa, o GNF é com 2 N's e 2 T's, tá? Presta
atenção. Ah, eu escrevi com 1 T só, tá bom.
É 2 N's, GNF, 2 N's e 2 T's.
E 2 T's. Tá? E depois I no final?
I no fim.
Tá.
No
final. Ok, tá, perfeito. Olha, muito obrigada, Eduardo. Eu vou te... Assim que eu terminar a transcrição, eu devo tentar fazer entre essa semana e a semana que vem. Aí eu te mando a versão final pra você dar um ok, que a gente pode publicar.
Tá ótimo.
Tá bom? Muito obrigada.
Imagina, manda um vídeo pra Júlia, tá?
Ah, pode deixar.
E demorou, mas aconteceu.
É verdade, foi ótimo. Vou agradecer ela também.
Um beijo.
Beijo. Tchau.